paradas nesse inteirinho. Em todas as paradas vai ter uma equipe preparando alguma coisa boa para você comer, tipo uma lagosta gratinada, entendeu? Você senta lá, as cadeirinhas já são lá, a tenda está lá, tudo conforto. Você só vai ter o trabalho de tomar banho, subir e descer do barco, sentar, comer e beber. O resto a gente curte.
Ruim, hein? Que vida ruim, hein?
Super luxo. Né? Liga para o seu agente de viagem, pede para conectar com o nosso departamento de reserva e ver as opções de turismo de luxo que a MF Tour pode oferecer através do iate, a Preciosa, das nossas vaquetes e das nossas lanchas de luxo. Tem lanchas também.
Mas isso faz que trajeto? É ali pela Rota do Cangaço, nos Quênios?
Não, isso é no Quênio. Temos um trajeto com... O passeio de luxo tem cerca de 6 paradas. Né? E nós temos uma opção de luxo que finaliza no Quênio Dourado com o pôr do sol lá no Paraíso do Talhado. Coisa impressionante. Né? É algo assim maravilhoso, mas tudo isso tem custo. É interessante que o agente de viagem, que o turista converse com o seu agente de viagem, né? Porque os agentes são credenciados a vender esses passeios, esses roteiros, e aí ele vai especificar direitinho na hora do embarque, inclusive com apresentação de vídeos e de fotos. E, sinceramente, hoje um dos melhores produtos de turismo de luxo do Brasil está no Quênio de Xingó com a MF Tour, através de 3 tipos de embarcações: vequete, lanchas de luxo e o nosso iate Preciosa. As vequetes para 20 pessoas, a Preciosa também para 20 pessoas, só que com muito mais glamour do que a vequete. E as lanchas de luxo, nós temos lancha de 12 a 15 passageiros. Entendeu?
E mercado para isso tem? Como tem sido o fluxo?
A gente já está pensando em adquirir mais equipamentos, porque...
Sério?
Principalmente se for nosso mandado alongado, a gente não está conseguindo dar conta, não, da procura. Hoje já precisamos de mais equipamentos e mais mão de obra para essa finalidade. Aí a gente tem que preparar, não só mão de obra de tripulação, como também mão de obra na área de garçom, de chefe de cozinha. A gente não trabalha a gente trabalha com chefe de cozinha. Quem prepara o cardápio do nosso turismo de luxo são os chefes de cozinha.
Dentro do barco, ali ao vivo?
Dentro do barco. Normalmente
tudo fresco.
Preparam as equipes, tudo fresco. Você vai viajar, você vai embarcar amanhã é sexta-feira, você vai embarcar amanhã, nesse momento a equipe de gastronomia já está preparando o seu cardápio para amanhã. Entendeu?
Legal isso, hein? Você vê o que é o turismo de luxo, o mercado do turismo de luxo no Brasil, né?
Depois da pandemia, Elô, cresceu muito a procura de serviços com exclusividade, entendeu? E é isso que a gente vem fazendo. A gente vem preparando um cenário para atender turistas com exclusividade. Lógico, as nossas opções de passeios mais populares, como o catamarã, os nossos catamarãs têm capacidade para 150 pessoas. Existem as excursões, que isso nunca vai acabar. Então, são os catamarãs para atender as excursões. Mas tem muitos grupos familiares, de amigos, que querem hoje um tratamento diferenciado, uma coisa exclusiva e também, assim, qual é a palavra que eu ia dizer? Com total privacidade. Os nossos pontos de parada no turismo de luxo são privativos. As embarcações passam a uma distância de 500 metros e nem se aproximam. Tudo 100% privativo.
Legal isso, né? E são grupos fechados. Não tem agência de viagem montando grupo para esse produto?
Tem agente de viagem comercializando esse produto, mas não montando grupo. É um tipo de produto, Elô, que nós não recomendamos o compartilhamento, entendeu? Nós recomendamos que seja um grupo fechado. Por exemplo, a família de Elô está indo, aí vai a família de Elô, tem uma embarcação lá para a família de Elô, só para ela, não entra mais ninguém. E a gente tem o cuidado de não juntar duas embarcações no mesmo ponto de parada, principalmente naqueles lugares onde a gente busca ter mais privacidade.
Legal isso, né? O turismo de fato personalizado, né?
É uma tendência.
Inclusive, Aragão, a gente tem visto hoje a mudança né, do propósito da atividade do turismo. Hoje o turismo é de fato pensado para o ser humano, né? Para a pessoa.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Isso é o. É essa experiência que as pessoas precisam, estão precisando viver. Né?
Uhum. E para o prestador de serviço, muito importante ele ter ouvido. O ouvido é o órgão do seu corpo que lhe dá total capacitação para prestar um bom serviço. Você tem que escutar o seu cliente, o seu turista, o seu passageiro. Você tem que saber o que ele quer. É ele que diz o que ele quer. É ele que é o maior professor universitário de um profissional de turismo. Ele vai dizer, olha, eu quero isso assim, assim, assim. E você, se tem compromisso, vai fazer a entrega perfeita.
Da onde tem visto, tem vindo esse passageiro? É, qual é a origem dele? Da onde ele vem?
Eu vou citar aqui quatro ou cinco estados, tá? São Paulo, uhum. Distrito Federal, uhum. Bahia, Sergipe, que os sergipanos adoram, né? Alagoas e Recife. Eu citei aí, eu acho que... E Pernambuco, Alagoas e Pernambuco. Eu citei aí, eu acho que... E seis estados para você, cinco estados e o Distrito Federal. E são pessoas bastante exigentes e que não se importam de pagar pela sua exigência.
O turismo é uma fatia de mercado que quer coisa boa mesmo. É, São Paulo, então, primeiro lugar, né? É de fato o principal emissor de turistas para o Brasil, né? É uma locomotiva que segura essa onda.
Indiscutivelmente.
E o estrangeiro vem para esse tipo de produto?
Eu diria que hoje, de uma forma geral, em todos os nossos produtos, serviços e equipamentos, o turista estrangeiro representa aí algo em torno de
5%. 5%, pouquinho, hein? Essa guerra lá agora, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas muito provavelmente vai haver aí um incremento. Uhum. Do turismo dentro do Brasil. Ele deve ter recebido outra ligação lá, derrubaram
não,
o link.
Não, 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 estou aqui.
Está aí?
Estou aqui. É que eu estou procurando um dado aqui para passar para você. Já vou voltar.
O Aragão, a gente tem de fato vivido aqui experiências muito boas, né, para ampliar essa oferta para quem nos visita no Brasil e do exterior também. Ontem eu fui para a inauguração do Mar Premium em Costa do Sauípe, mais um equipamento que eles botaram no chão e reconstruíram. Que coisa maravilhosa!
Visão empreendedora.
Não, que coisa maravilhosa, sabe? Como é bom você constatar esse comprometimento do investidor de trazer para o turismo do Brasil um produto qualificado, bem pensado, bem projetado. O hotel está lindo, o Mar Premium, sabe? Eles fizeram assim, o arquiteto fez um conceito de um barco. Então, ele tem uma proa, assim, um avancê que sai do bar central do Mar Premium, piscinas assim que começa parecendo uma praiazinha, sabe, um mobiliário pensado em várias... É isso, pensado no ser humano. O que a pessoa quer? Quer ficar à mesa? Quer uma espreguiçadeira? Quer ficar com a família? Quer ficar numa roda de amigos? Então, um mobiliário pensado para adequar o hotel, o Mar Premium, a perfil de cada hóspede, né? Então, assim, que coisa maravilhosa, gastronomia, serviço, bar, self-service, você come à vontade, você bebe à vontade. Ou seja, as pessoas estão vivendo, né, Aragão? E aí eu quero voltar a essa questão do navegar pelo São Francisco, porque a experiência que eu tive, as experiências que eu tive aí, foram memoráveis. Sim. Toda vez que eu penso nelas, eu tenho vontade de voltar. Uhum. Porque, primeiro que é belíssimo, né? Só quem navega pelo São Francisco pode dimensionar o que é você chegar perto de um canyon daquele. Né? São estruturas geológicas gigantes, impressionantes. E ali você percebe que grãozinho de areia a gente é, porque não somos nada diante dessa magnitude da natureza que se impõe por si. E aí eu queria que você traçasse para a gente esses roteiros do navegar pelo São Francisco. Primeiro, me contar como ele está. A gente sabe que a transposição mexeu com eles, a gente sabe que essa água sobe e desce. Enfim, como está hoje o Rio São Francisco em relação ao respeito que precisamos ter por ele, a questão da sua manutenção, da sua preservação?
Elô, antes, você passou para a sua audiência uma informação de uma experiência que você teve conosco, que eu gostaria de colocar aqui, que nesse momento essa experiência está suspensa, que é o passeio de helicóptero.
Ah, tá.
Nós pedimos periodicamente, porque nós estamos aí tentando ver um lugar mais adequado para esse tipo de serviço, porque... Perdão. Pousar e levantar voo lá no restaurante Carranca estava sendo um pouco complicado, incômodo. Então a gente preferiu paralisar para dar importância àquilo que nós já nos propomos fazer a entrega, né? Mas brevemente os passeios de helicóptero voltarão na nossa região, só que em outro ponto.
Porque é muito legal, né? É muito legal.
É muito bom. É muito,
é muito bom.
Então, nós que vivemos no Rio São Francisco somos privilegiados porque o rio, além de ter no seu entorno tanta cultura, tanta especificidade, ele é emoldurado com beleza, né, da natureza, que são realmente impressionantes, que infundem respeito a quem chega às margens do rio, a exemplo do cânion de Ximbó, né? A transposição ela não tem influenciado muito no volume de água, né, do Rio São Francisco. Às vezes, o que influencia mais são as chuvas de verão que caem na região sudeste e centro-oeste. E nesse momento está chovendo, né? Sobradinho, que é uma das maiores represas do mundo, é a maior represa do Rio São Francisco, é o nosso setor regulador das águas que descem para o médio e baixo São Francisco. Nesse momento ela está com cerca de 70% a 80% da sua capacidade. Eu não vou lhe afirmar de certeza, semana passada estávamos com 70%, mas deve estar se aproximando dos 80%. Com isso, as usinas hidrelétricas, que são 8 usinas hidrelétricas depois de Sobradinho, são 7, perdão, depois de Sobradinho, já estão utilizando essa água para produzir mais energia. Então está descendo já tendo uma demanda maior da defluência de água nas usinas hidrelétricas, tendo Xingó como a última. Mas isso não influencia nos serviços turísticos. Aliás, quando aumenta o volume de água, até torna as margens do rio mais bela, mais bonita, e isso traz mais força.
E ele está limpo? Está limpo o rio?
Está limpíssimo. Tá limpíssimo. Eu não sei acima de Paulo Afonso, que eu não tive ainda como ir depois dessas chuvas de verão lá no Sudeste Centro-Oeste, mas de Paulo Afonso até a Foz, ele está perfeito. Nas proximidades da Foz tem aparecido algumas baronesas, que são aqueles ramos de vegetação que saem dos açudes e acabam indo para a beira do rio. Mas aí os municípios que têm interesse e têm qualidade de vida e de turismo vai logo limpando ali, tirando aquelas baronesas, colocando elas no lugar que deve ficar, para dar mais qualidade, né, a quem está ali passeando, curtindo a margem do rio, né? Os passeios estão acontecendo normalmente, né? Em Paulo Afonso tem um passeio maravilhoso que sai ali de um restaurante chamado Mochila. É um passeio pelos cânions das proximidades de Paulo Afonso. Em Xingó estamos nós com todos os equipamentos que já acabamos de falar, né? Os nossos passeios normalmente sarpam do restaurante Carranca, sobe o Rio São Francisco com a parada lá no cânion do Paraíso Talhado, que é o lugar mais bonito de toda a extensão do cânion do Rio São Francisco, onde para os passeios de catamarã fazemos uma parada de uma hora, e para os passeios de lanchas e voadeiras as paradas são de acordo com a vontade dos nossos turistas.
Né? E aí, gente, dá para descer, mergulhar, é uma
fazer
delícia.
Fazer aquele passeio de barquinho de remo, que é uma maravilha, uma série de coisas. Descendo, a gente tem a rota do cangaço. onde lá nós temos também passeios de catamarã, de lanchas e de voadeiras. Agora também nós já colocamos uma vequete para aquele serviço de turismo de luxo na Rota do Cangaço. E lá a gente para, tem dois pontos de parada, não é só o da MF Tour. A MF Tour é o Cangaço Ecopark, mas vizinho também tem um parceiro, que é o restaurante Egico. Né? Em qualquer um dos restaurantes você vai parar, e aí eu vou utilizar uma palavra que você utilizou aqui há pouco. Nós temos um mobiliário incrível, maravilhoso, oferecendo todo o conforto para quem quer passar o dia sem fazer nada, além de comer, beber, dormir e tomar banho de rio.
Eu não fui, meu filho. Fiquei lá naquelas preguiçadeiras maravilhosas, esquecendo a vida. Aff, Maria, bom
uma
demais.
Gastronomia também maravilhosa.
Maravilhosa.
A visita à Grota do Angico, local onde houve o massacre, que culminou com a morte do Lampião Maria Bonita e os 9 membros do bando. Se quiser, pode cruzar da margem de Sergipe para a margem de Alagoas e visitar Entre Montes, onde vou encontrar o artesanato do Ponto de Cruzes. Hoje tem também um novo xodó que está surgindo, que é a Ilha do Ferro, que fica no município de Pão de Açúcar, onde você vai encontrar uma infinidade de artesão fazendo peças em madeiras. Eu estou lhe devendo isso, preciso que você venha aqui para levar você na Ilha do Ferro. Você vai
amar. Ah, quero ir, não conheço.
Você vai querer levar coisas maravilhosas para o seu restaurante, para a decoração do seu restaurante.
Depois eu te conto a história do Alequê. Eu fechei.
Foi mesmo, né?
Não, meu filho, não aguentei.
Ai, que pena.
Muito trabalho.
Vamos continuar descendo.
Você sabe que eu gosto de trabalho, né? Mas a gente. Ave Maria, muita loucura. Eu estou muito dedicada à questão da comunicação para o turismo. Estou em varículos, então eu estou.
Você ligou para mim recentemente.
Focada.
E ele está focando alguma coisa interessante em termos de turismo internacional para cá.
É isso.
Já passei uma agência de receptivo que é muito boa aqui em Aracaju, que ele deve estar dialogando com o pessoal lá da Aracaju Turismo.
É isso. Está lá na Itaparica, jogando duro.
Elô, tem um novo empreendimento surgindo às margens do Rio São Francisco, numa cidade chamada Gararu.
Gararu?
Gararu. O nome da cidade é Gararu. É o nome de um cacique indígena daquela região, que foi muito importante na época das invasões, etc.
Peraí. Eu vou chamar o segundo break comercial. Na volta, você conta essa história pra gente, tá bom?
Tá bom.
Instantes, não saia daí.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Excelsior da Bahia apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Rádio Excelsior. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80, uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Excelsior da Bahia. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Heloísa Braga.
Mandar um beijo aqui para quem está nos acompanhando através do YouTube. Rosa Pellegrino reclamou que no início minha voz estava baixa, mas agora acho que está bacana, né, Rosa? Ave Maria, você tem que ouvir, porque você é todo dia ligada aí. Deus me livre você me ouvir mal. Jorge Pinto, querido, agente de viagem, sempre dando audiência ao programa Passaporte. Beijo, querido. Vi que você me ligou hoje. Quando terminar o programa, te retorno. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Genilson Aragão, nosso Araga. Ele hoje está como secretário adjunto do turismo em Santana do São Francisco. E estamos falando sobre Sergipe, né? Estamos falando da possibilidade de você navegar aí pelo Velho Chico. E eu posso garantir a vocês que é uma experiência memorável. Quem nunca foi a Xingó, inclua no seu roteiro de viagem, porque a gente tem um Brasil extraordinário e é surpreendente a beleza daquele lugar. É surpreendente. E como eu disse no início do programa, um destino extremamente qualificado para o receptivo do turismo. Você tem embarcações, o Genildo falou aqui para a gente, né? Você tem embarcações de luxo, passeios exclusivos, mimos, mil mimos, né? Para você fazer a viagem, realizar a viagem dos seus sonhos dentro do Brasil, sabe? Isso é que é extraordinário. Você estava falando de novidades aí para a gente, Aragão, de um outro destino. Conta!
Cidade de Gararu, fica a 130 quilômetros de Aracaju, e lá tem um grande empreendedor fazendo a diferença. Pousada Viver Mais. Os sergipanos estão começando a conhecer. Ele fez também uma arena, a Arena Viver Mais, com capacidade para atender a cerca de 2 mil pessoas simultaneamente.
Para show?
Para show também. O melhor réveillon do Baixo São Francisco acontece em Gararu, no complexo turístico Viver Mais, que é uma maravilha. Eu quero levar você lá.
Não é do, é do professor, não?
Não é do professor, não. O professor não tem investimentos aqui no Baixo São Francisco, não. Pelo menos que eu saiba. Ainda não tem. Né? Inclusive, até meu xará, Vicente Aragão, que está fazendo um trabalho extraordinário. Muito bom. Você vai conhecer, eu quero levar você lá para você experimentar, ter uma noção melhor do que é o complexo turístico Viver Mais da cidade de Gararu. Gararu, que inclusive oferece também passeios históricos maravilhosos nas fazendas com cercas de pedra, que remonta toda uma história da colonização do Brasil aqui, com os projetos aqui no Rio, no Baixo São Francisco, que é coisa maravilhosa, vindo para ver. Que pena que eu não tenho as imagens para mandar aqui para você, mas eu tenho alguns vídeos, vou mandar particularmente para você explorar depois. E eu quero muito que você venha aqui, eu vou te levar lá no complexo turístico Viver Mais, na cidade de Gararu, que é impressionante.
A gente hoje tem muitos investidores, né, vendo Sergipe como mercado, muita coisa nova acontecendo aí, né, Aragão? O turismo deu uma deslanchada, a Dani também fazendo um trabalho muito legal na Secretaria de Turismo do Estado, né, a Daniela Mesquita.
É uma sorte para nós sergipanos ter Daniela Mesquita neste momento à frente da Secretaria, porque ela é uma pessoa muito dinâmica, muito capacitada.
Muito.
Há mais de uma década ela já está fazendo promoção do turismo, quando ela esteve na qualidade de presidente da ABIH, é proprietária de um hotel também muito bom, é uma profissional de mão cheia e que está fazendo a diferença no governo do estado de Sergipe, no sentido de promover o turismo do estado. É sorte do sergipano. Estamos vivendo um momento mágico.
O governador entusiasmado com o turismo aí também, isso é muito importante, porque anima, né?
O Fábio Mitidieri, ele entendeu a importância do turismo para a economia do estado. Lamentavelmente, muitos governos deixam de investir no turismo porque acham que o turismo é só folia, só brincadeira, que só beneficia quem está fazendo turismo. Mas não, o turismo é a maior fonte de renda de um país, o turismo é quem oferece a maior quantidade de emprego e renda para uma população. Quem entende o turismo como uma importante atividade econômica, é inteligente, entende bem, vai investir e vai ter sucesso com certeza.
Ah, eu fico tão feliz de Sergipe estar fazendo esse dever de casa com sabedoria, sabe? Com inteligência. Porque, de fato, vocês aí, em relação à prestação de serviço ao receptivo para o turista, vocês são muito sérios no que fazem, no que propõem. E a gente está vendo isso com resultado, né? O aeroporto de vocês reformado, bacana, né?
Nós estamos batendo recordes, né? Recordes, mais recordes. É, nós tivemos... Você pode não estar me vendo na tela, mas está me ouvindo, né?
Estou te ouvindo.
É, a performance econômica do Estado de Sergipe agora em 2025 foi em torno de 800 milhões arrecadados, né? Só pelas atividades ligadas diretamente ao turismo. Um crescimento de cerca de 59, 60 milhões, né? Comparado ao ano de 2024. Né? E a nossa demanda de fluxo aqui para 2025 foi de aproximadamente 1 milhão e 400 mil passageiros desembarcando no aeroporto de Aracaju. Um crescimento
de 7,1%.
Ou seja, e o turista tem passado aqui o tempo de aproximadamente 6 dias, né? 5,6 dias é o período que o turista passa aqui em nosso estado.
No mínimo, né? No mínimo. No mínimo. Senão não conhece. Araca, nosso tempo terminou. Eu queria que você convidasse o baiano, quem está nos assistindo, porque através da internet hoje a gente está para o mundo, as pessoas que estão nos acompanhando, faça um convite para fazer turismo em Sergipe, faça.
Olha, visitar Sergipe não é somente vir até Aracaju. Você pode sair de Salvador ou de outra cidade baiana e ir a Tobias Barreto, onde você vai encontrar uma infinidade de costura, artesanato, confecções. E lá também você pode se planejar para passar mais de 2 dias curtindo os rios, as cachoeiras, as serras, fazendo turismo maravilhosa. A nossa dica é para se hospedar no Recanto da Serra. Você pode também aproveitar esse momento para fazer compras de confecções, principalmente em malhas para educação física, para ginástica, para fitness, na cidade de Itabaianinha, que é vizinha. Em Itabaianinha também você vai encontrar a Louça Morena. Você pode também, pertinho de Salvador, ir para a cidade de Estância. Né? Normalmente o baiano vai a Mangue Seco, que é um território baiano, através de Estância ou de Idiaroba. Né? Vem para cá, se hospeda por aqui, curte o dia em Mangue Seco e depois volta. Algumas pessoas, inclusive, já se hospedam também em Mangue Seco, porque lá também tem hospedagem boa. A Praia do Saco é uma das mais belas praias do Brasil. Vale a pena passar um dia inteiro na Praia do Saco. Lá também, além dos passeios de lanchas, no estuário do Rio Real e Vaza Barreira, do Rio Real, Rio Real e Rio Poxim. Não, perdão. Rio Real, vamos lá. Ilha da Sogra, tem Ilha da Sogra com os passeios de escuna maravilhoso. Tem os passeios de dunas também, lá, na Praia do Saco, no município de Estância. Subindo um pouquinho mais, se aproximando de Aracaju, você vai ter aí a Praia da Alcaueira, que é também uma praia muito bonita, com um setor de gastronomia também maravilhoso. Aí você chega no Mosqueiro, e aí você tem os nossos passeios de catamarã, com visita à Coroa do Goré e a Ilha dos Namorados. Você conhece esse passeio que é maravilhoso.
Maravilhoso.
E Aracaju, você tem inúmeras opções, principalmente de vida noturna. A gente sugere sempre que os nossos visitantes passem pelo menos uma noite no Forró do Cariri. A melhor casa de forró do Nordeste.
Vale. Ninguém fica sentado, todo mundo dança. Ai, dança todo mundo com todo mundo. É uma mistura deliciosa. Bom, o convite está feito, né? E tem mais. Tem mais, mas o nosso tempo não dá mais.
Na passada do caranguejo vai degustar esse crustáceo maravilhoso, né?
Maravilhoso. Ah, vou ver mais.
Cenário para mostrar um pouquinho aqui os meus.
Olha, eu tô com minha boca cheia d'água. Tô com minha boca cheia d'água. Olha que delícia. Olha que lindo. Eu vou convidar você. Não demoro, não. Querido, beijo no coração. Eu adoro falar de Sergipe. Eu adoro conversar com você. Te ouvir é uma delícia. Muito obrigada.
Valeu, Eli. Elô, um beijo para você, para Marcelo, para o Kim, para todos. Para suas netinhas também, viu?
Muito obrigada, meu. Uma ainda só. Só uma. Um beijo, querido. Fique com Deus. Minha gente, obrigada pela companhia.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte.
com Heloísa Braga.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quinta-feira, dia 9 de julho, memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 79 com o seguinte refrão: sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sobre nós, iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 80 que acabamos de recitar é um clamor por restauração em um momento de crise nacional enfrentada por Israel. O salmista incentiva o leitor a abrir os ouvidos para escutar a voz de Deus e, ao mesmo tempo, pede que Deus volte seu ouvido para nos escutar. Assim, também, o povo de Israel precisava ouvir a voz do seu Senhor. O Salmo 80 começa reconhecendo Deus como o pastor de Israel, que guia e protege seu povo. Ele pede que o Senhor volte a manifestar o seu esplendor. Também o salmista expressa sua fé e confiança em Deus, reconhecendo que a situação é difícil, mas, como fruto da disciplina divina, é importante pedir o socorro daquele que poderá trazer a libertação e a vitória. Israel é descrito como uma videira outrora forte e próspera, mas que agora tem seus muros derrubados, permitindo que inimigos a devorem. É um apelo para que Deus olhe e cuide da planta de suas mãos. O refrão: sobre nós iluminai a vossa face e então seremos salvos, ó Senhor, deixa transparecer o desejo de que sejamos sempre iluminados pela luz divina e tenhamos a certeza de experimentar a salvação. Trata-se de uma motivação para que tenhamos sempre fé em Deus disposição para escutar sua palavra e para que, à luz da palavra, sigamos o caminho do bem, o caminho da justiça, o caminho da vitória. O salmista termina com um pedido de proteção e que cada um de nós também precisa fazer cada dia, pedindo sempre: protegei-nos, Senhor. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Excelsior da Bahia apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Rádio Excelsior. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80, uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Excelsior da Bahia. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excelsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do padre Danilo Pinto e do diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excelsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador. um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, amiga e amigo ouvinte. Está no ar o seu programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua Rádio Excélsior da Bahia, Rádio Excélsior FM 106.7. Você acompanha esse programa especial pelas ondas da FM 106.7. E também pelo nosso YouTube da Rádio Excélsior da Bahia. Permaneça conosco acompanhando o seu programa 12 em pauta. Hoje o programa 12 em pauta está com caráter especial. Nosso jornal de meio-dia com notícia, prestação de serviço e informação hoje abre espaço para uma discussão muito importante, já que toda segunda-feira temos o editorial Agro, Meio Ambiente, toda terça-feira o editorial de Justiça. Hoje vamos unir esses dois blocos, braços do nosso programa, para discutir a temática da alta incidência de conflitos por terra na Bahia. Quais são as causas, os atores, o que falar desse sentido de injustiça agrária, impacto social e toda a conjuntura que envolve os conflitos por terra em nosso estado da Bahia. Por isso estou recebendo os nossos colunistas fixos do 12 em Pauta, o Dr. Gabriel Silas, do editorial de Agro Meio Ambiente, e o Dr. Gabriel Cavalcante, do editorial de Justiça. Esse assunto é um dos temas mais urgentes para o campo baiano, a disputa pela terra. Segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra do Brasil, em 2023 foram registrados 2.203 conflitos no campo no país, sendo a Bahia o estado com maior número, com 249 ocorrências. Esses conflitos ocorrem de diferentes formas: invasões, expulsões, violência armada, apropriação de terra e disputas por terras produtivas de comunidades tradicionais. Nossa missão hoje no 12 Pauta é entender por que a Bahia lidera esse ranking. Quais são os atores envolvidos? Quais as consequências para as famílias, para as comunidades, para os produtores rurais? O que a justiça agrária e ambiental pode ajudar a intervir positivamente nesse cenário? Gabriel Silas e Gabriel Cavalcante, muito boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos ao 12 em Pauta. Hoje, para comentar e refletir com a nossa audiência sobre esse tema muito importante para o campo do estado da Bahia.
Boa tarde, todos os ouvintes aqui da Rádio Excélsior. Exatamente, esse tema ele é de fundamental importância porque ele está sempre presente. Às vezes nós vemos notícias com algumas situações onde ocorreu alguma violência, algum caso que obteve mais relevância, mas quase sempre esses fatos estão acontecendo aí, às vezes silenciosamente, às vezes de uma forma que a gente não fica sabendo, mas ele está cotidianamente na vida dos produtores baianos, de comunidades, de cidades, e é sempre bom a gente trazer esse tema para a gente falar aqui também na Rádio Excélsior.
Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. É realmente isso, Dr. Cavalcante. Hoje na Bahia a gente enfrenta, né, apesar de não ser apenas uma realidade da Bahia, uma realidade que se estende a todo o Brasil, mas especialmente se tratando da Bahia, até porque ela lidera, né, o pódio da violência no campo, a gente observa inúmeros fatores, né, que podem estar ocasionando essa violência. E entre esses fatores, João, a gente pode dizer claramente que o principal é o conflito de terras, né? Existem inúmeros outros conflitos, às vezes é brigas familiares, questões pessoais que não vêm ao caso, mas que também estão dentro das estatísticas. No entanto, o principal fator é o conflito fundiário. E isso se dá por inúmeros fatores, né? A gente tem aqui uma fragilidade dentro da questão possessória no Brasil, na Bahia também, especificamente. Nós temos aqui, tanto nessa questão possessória, quanto em questões de demarcações. Hoje, quando vamos para o extremo sul da Bahia, João, o que está acontecendo lá é uma verdadeira barbárie. Desde o início do ano, se eu não me engano, nós falamos anteriormente, no início desse ano, sobre esse tema da violência no extremo sul da Bahia, mas desde lá para cá a violência só aumenta. Está chegando um nível absurdo que não tem mais o que fazer. Chegam vídeos diários para a gente de pessoas sendo baleadas, últimos momentos, gravação de últimos momentos, algo terrível. Então, assim, nós precisamos, né, buscar caminhos e entender melhor, eu acho que a gente está aqui hoje para isso, para entender melhor o porquê que está ocorrendo esses conflitos e como buscar solucioná-los, né?
Sem sombra de dúvidas, estamos aqui para compreender por que o estado da Bahia figura esse índice tão alto de violência no campo, de violência rural. O que é que vocês avaliam? Na avaliação dos senhores, por que o estado da Bahia ele lidera, ele concentra tantas ocorrências de violência no campo? São fatores históricos, econômicos? São fatores de poder local? A gente vê muitas notícias aqui na Bahia envolvendo a violência, né? Ali, o confronto entre as comunidades tradicionais, dos indígenas, com produtores rurais. O senhor Gabriel Cavalcante Silas citou o caso do sul da Bahia, e a gente tem, de fato, no sul da Bahia, constantemente conflitos envolvendo indígenas e produtores rurais. Por outro lado, em algumas regiões do estado, temos, como no Baixio de Irecê, né, conflitos relacionados a produtores rurais e o poder público, por conta ali da concessão da água, né, da transposição do Rio São Francisco, que inunda aquela região com água, teria que ser uma benesse, né? A gente tinha, então, esse projeto como oportunidade de irrigação na região, mas atualmente temos conflitos acontecendo. Quando a gente faz o mapeamento do estado, existem esses microconflitos, assim, cada território da Bahia tem o seu perfil de conflito, ou a gente tem uma grande motivação na Bahia para tanta violência no campo? Qual a avaliação de vocês em relação a o estado da Bahia estar tão alto nesse índice e as características que fazem ele figurar nesse índice tão alto?
João, então, aqui na Bahia, realmente existem, cada região tem um conflito de uma forma, né? Caracterizado de uma forma. Quando a gente vai para o extremo sul da Bahia, hoje o principal conflito que se tem lá é o conflito com os indígenas. Esse conflito se dá por uma questão possessória, uma questão de demarcação, né? Muitos desses indígenas, e há quem diz também que são supostos indígenas, que não são necessariamente indígenas, pessoas que se passam por indígenas para estar reivindicando áreas, reivindicando uma causa que pode ser considerada também uma causa legítima, que é a demarcação de terras. Só que, claro, para chegar à demarcação de terras, para que haja esse processo de demarcação de terras, não deve estar realizando uma violência, um número absurdo de questões, de crimes sendo cometidos, né? Tem que esperar todo o processo de demarcação indígena ali, que vai passar pela FUNAI, que vai ter a demarcação correta da área e tudo mais. Então, nós temos essa questão no extremo sul. Quando a gente vai para o norte da Bahia, que aí a gente entra naquela região de Paulo Afonso, Santa Brígida, nós observamos que o conflito maior está com o quê? Com o Sem Terras, né? O Movimento Sem Terra. Existe um conflito muito grande do Movimento Sem Terra com produtores locais, principalmente pequenos produtores. Nós estamos tratando de uma região que não existe grandes propriedades, né, e que a produtividade também ainda não é alta, tirando as comunidades que se localizam em beira de rio, a maioria não tem, né, uma infraestrutura por conta da seca, é uma região de Caatinga, mas ainda assim existem esses conflitos muito grandes com a questão do Movimento Sem Terra. Chapada Diamantina, a gente passa por um problema muito sério, que é o problema da grilagem de terras. A Chapada Diamantina, a grilagem de terras se dá por meio de quê? Por meio da especulação imobiliária. Lá a gente já não está tratando de propriedade produtiva. A gente está tratando de um conflito fundiário que se dá por mera especulação fundiária para que sejam colocados ali condomínios, empreendimentos locais e por aí vai. Então, nós temos esse conflito de especulação imobiliária, temos o conflito ambiental que se encontra na região da Chapada Diamantina. E esse conflito ambiental se dá, né, também por conta do poder público e por aí vai. Então nós temos um panorama que vai nesse sentido. Quando a gente vai para a região de Irecê, que é a região de Irecê, que puxa até ali Xique-Xique, já chegando na região do oeste. Nós temos outros conflitos, que são o quê? Os conflitos lá, dificuldade de regularização possessória, poucas propriedades regularizadas. A gente tem proprietários de terra, que são, na verdade, possuidores de terra, que acreditam que o recibo de compra e venda é suficiente para poder resolver quando não é. Então, isso acaba dificultando, além da seca e da falta de amparo do poder público em relação a isso. E quando partimos para o oeste da Bahia, nós temos mais outro problema, que é o problema da questão fundiária também, conflitos de terra, compra de sentenças, um judiciário que muitas vezes já teve muitas figuras envolvidas, né, com corrupção dentro do próprio sistema, e isso acabou dando vazão à grilagem de terra, à especulação imobiliária na área, e por aí vai. Então, o panorama que nós temos hoje da Bahia, ele vai muito nesse sentido, né? Existem algumas regiões que estão mais a salvas desses problemas, ainda tem seus problemas, mas não estão tão imersas nesse problema, que é a região de Vitória da Conquista, e a região metropolitana, que já se encontra muito bem metropolitana e da linha, né, da linha costeira, que é uma região que já se encontra com muitos conflitos possessórios resolvidos, mas ainda são existentes. Mas, de modo geral, o mapa que nós temos aqui para a Bahia, em termos de conflito, é diversificado, João, como você bem trouxe.
Maravilha, Gabriel Silas. Esse panorama que você traz para o nosso 12 em Pauta, para esse editorial específico, é muito importante, porque muitas vezes a gente acompanha em noticiários, acompanha discussões políticas, sociais, no nosso estado da Bahia, uma espécie de nós contra eles, né? Uma espécie de maniqueísmo nas discussões, assim, isso é negativo, isso é positivo, os povos originários estão defendendo o meio ambiente, os fazendeiros estão acabando com o meio ambiente. E são colocações e reflexões muito superficiais do que, de fato, acontece no panorama do campo do estado da Bahia. Então eu queria que vocês refletissem um pouco conosco agora sobre isso, sobre essas divergências que acontecem no nosso estado, esse tipo de conduta de colocar discussão entre uma, como se fosse uma espécie de contradição do agro com o campo, com o meio ambiente, e colocar tudo, simplificar a discussão e o maniqueísmo besta, que muitas vezes é improdutivo e não ajuda a discutir as questões do campo do estado da Bahia. Existe mesmo esse nós contra eles, ou a gente precisa aprofundar essa discussão de forma responsável, de forma inteligente e, claro, com a clareza na comunicação para que a população entenda?
Como doutor Silas falou, é muito difícil ter até a gente imaginar um maniqueísmo, embora ele exista no discurso das pessoas e de pessoas famosas, enfim. Porque é algo muito disperso. O estado, ele é muito heterogêneo. Então, a gente tem diversas situações ao longo de toda a Bahia. É um estado que é muito grande, tem uma população muito grande e muito espalhada nos seus municípios. Então, cada espaço vai ter sua peculiaridade. A gente vai ver situações, como já foi colocado aqui por Silas, de questões ambientais, de questões de demarcação de terras, de questões de grilagem, de problemas cartoriais. Então isso aí vem, primeiro, de um estado que ele foi se desenvolvendo sem o poder público estar de fato bem formado no interior, sobretudo. Sempre existe uma construção muito forte da máquina da administração pública e do poder judiciário na capital, mas no interior a gente viu sempre uma precarização dos juízes, das varas, dos cartórios de registro de imóveis, e isso refletiu historicamente em uma situação que acaba desembocando no que temos hoje. Como foi colocado aqui sobre os dados, né, da Comissão Pastoral da Terra, que é uma instituição que não é uma instituição oficial do governo, do ponto de vista de que nós deveríamos ter, por exemplo, um órgão vinculado ao Poder Judiciário ou diretamente ao Executivo que fizesse uma fiscalização dos conflitos de terra, que nós não temos hoje, a gente percebe que falta a presença do Estado nesses locais. Vemos muitas situações onde cartórios de imóveis, eles não possuem, às vezes, os registros dos imóveis feitos corretamente, ou tem uma sobreposição, ou seja, em uma mesma terra, você tem dois, três donos em cima de um mesmo lugar. Às vezes, duas, três propriedades e um pedaço de cada uma está sobreposicionada em cima da outra. E quando você vai verificar hoje, nós temos uma tecnologia de georreferenciamento, uma engenharia muito melhor para poder fazer esse tipo de análise. Nós vemos que existe, às vezes, em certos municípios, um registro de terras muito maior do que, de fato, o tamanho do território daquele município. Então, isso tanto pela questão de ineficiência histórica de cartórios de imóveis e do poder judiciário, quando dava títulos de propriedade, reconhecia direitos, o capião, etc., como também muitas situações de corrupção, de propina, de má-fé, de pessoas que pagavam para responsáveis por oficiais cartoriais para fazerem documentos ilícitos. Isso ficou ainda mais evidente com a Operação Faroeste aqui na Bahia, recentemente, que envolveu juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, a gente vê que é uma situação que envolve vários lados, envolve questões de ausência do poder público no interior do Estado, ineficiência do aparato administrativo e situações em que as pessoas, né, às vezes pela demora de conseguir um registro, ou por saber que um processo judicial vai ser muito moroso e que às vezes o dono de uma propriedade invadida não vai, às vezes, querer deixar até de lado para poder não ter o custo de um processo judicial e saber que vai demorar anos até ele regularizar, com práticas de invasões de terra e de grilagem também. Então, isso envolve não só questões de movimentos sociais, envolve questões também de corrupção, produtores, grandes produtores também, não só pequenos produtores que promovem invasões e tomam terras dos outros. Então, é uma situação que é muito diversa. Nós tivemos até no final do ano passado, para o início desse ano, um envio de uma proposta legislativa aqui na Assembleia do Estado da Bahia, do deputado estadual Sandro Regis, para poder ter uma norma do Estado da Bahia um pouco mais firme contra invasões de terra e grilagem. Né? O deputado, que ele é mais ligado a um partido de direita, ele colocou na negociação ali da Assembleia uma proposta que tanto focasse em invasões de pessoas sem terra que não teriam direito a fazer isso, por meios ilícitos, quanto também de grilagens feitas por produtores, grandes latifundiários. Tentou abarcar tudo até no mesmo projeto, mas nós vemos a dificuldade de se avançar nesse tema. Mesmo partidos que apoiariam a ideia por achar que um lado está certo, outro está errado, mas que pudesse dar uma solução geral para essa questão aqui na Bahia, tem uma discussão muito grande justamente por isso, porque colocam às vezes uma briga de nós contra eles, porque não, se vai proibir a questão de invasão de terra, vai prejudicar o MST, mas não, o MST tem os direitos naqueles casos ali previstos de terras improdutivas, sim, mas tem algumas situações que às vezes pessoas se aproveitam disso para ir de má fé, mas e em questão aos latifúndios, aos grandes produtores que também fazem grilagem, como é que vai fazer aí? Outras pessoas dizem, não, mas o problema não são eles estão ali só pegando terras e tentando produzir para o país. Então, não é uma questão de bom e mal, de certo e errado, é uma questão de buscar soluções, como o Silas falou mesmo. A gente tem que tentar unir todos os lados nesse momento, porque a situação na Bahia é muito complicada historicamente, como eu falei, por fatores econômicos, por fatores de ausência do poder público, que fazem com que a gente chegue até essa situação hoje, né?
Então, a gente fica se perguntando, ficamos nos perguntando enquanto sociedade, como resolver essa problemática tão profunda, enraizada no estado da Bahia, acerca dos conflitos por terra. Quem são os responsáveis e como responsabilizar esses responsáveis, né? Segundo o relatório nacional da Comissão Pastoral da Terra, o relatório aponta fazendeiros, empresários e grileiros como principais atores relacionados aos conflitos por terra. Digo o relatório nacional. Como vocês avaliam? Isso se repete na Bahia? Quais são os principais atores que geram esses conflitos? E qual a relação de tudo isso com os povos originários? Muitas vezes nós vemos indígenas também realizando, né, sendo agente de causa de violência. Temos que falar isso, porque isso é importante. Obviamente que os povos originários do nosso país têm direito à terra, têm direito a tudo que a Constituição Federal os garante, mas obviamente que dentro das conjunturas de disputa por terra, no campo, esses atores também muitas vezes são responsáveis por disseminar violência no campo. Isso é uma obviedade que precisamos enfrentar enquanto sociedade para poder refletir à luz dessa temática. Então, quem são os responsáveis? Como responsabilizar nessa conjuntura tão aí ramificada relacionada à incidência de conflito por terra no estado da Bahia?
João, então, os responsáveis, como eu posso, a gente pode dizer, não dá para dizer que é um nem outro, nem são ocasiões, né? O conflito ele acontece por ocasiões. Por vezes são produtores rurais entre eles, por vezes grileiros que não são produtores rurais, não são envolvidos com nada, mas estão lá. Por vezes